Será que a gente podia fazer? Começar?
Ok, tá. Estamos no ar.
Hora que quiser.
A música que eu vou mandar é Alô! Já foi essa, né? Tô ligando pra saber como você está. Mas
Não à toa, e por isso
resolvi
resolvi ligar
ligar.
pra
Ainda
falar que
bem,
sonhei
sonhei
com
com
você.
você. Eu sou péssimo em lembrar nome, letra de música. Acho que eu tô
Show de
chegando na
droga, de
idade
clássico.
que parou, assim. Eu não tô conseguindo mais lembrar os nomes da música. É isso, essa é a minha sugestão aí pro
Eu
pra vocês,
acho que
galera.
já tá gravado. Eu acho que isso daí já vai ser o começo do episódio.
Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone.
Eu sou o Caramelo.
E eu sou o Marx.
E eu sou o Lucas Andrade.
Bom, como vocês podem ver, hoje a gente está com a presença aqui do Lucas Andrade. Vocês já conhecem ele. Ele é o responsável por todas aquelas artes maravilhosas que temos nos nossos sites. Então, Lucas, fala um pouquinho mais de você.
Bom, sou o Lucas, tô fazendo biologia aqui, tô no quinto ano de biologia. Já tô, né, precisando sair já daqui, mas... Vamos aí, ano que vem eu termino. Mais conhecido na biologia como Tom.
Mas por que Tom?
Por que Tom? Porque a galera, ela sabia, né? Tinha um amigo meu que já entrou aqui, o Taio. Um grande abraço pro Taio. Ele sabia que eu fazia imitações na época do cursinho. E aí ele... No dia da matrícula, quando você entra na biologia, né? Você recebe um apelido. E aí ele falou, ah, esse moleque aí... Ele faz... ele faz imitações. Aí eu falei, não... Não, não, dá outro nome aí, né? Não, não, seu nome vai ser Tom Cavalcante. Aí ficou esse nome cocô, assim. Mas aí pegou e é isso aí. Na biologia conhecido como Tom, na vida Lucas ou Luqueira, e aí nós.
Então faz uma imitação aí.
Uma imitação?
É.
Veja o que acontece. O que vai...
Ai, o cara não sabe.
Esses povinhos vão se apaixonar. Seremos só nós dois. Obrigado. E bom, sei lá, eu tô aqui porque sou vegetariano há... vai fazer 5 anos. E bom, eu queria falar e expor aí porque de ser vegetariano. Não sou um eco chato, não fico pregando pra ninguém. Mas todo novo almoço é uma nova oportunidade das pessoas te perguntarem ou... Mas por quê? Por que que você não come? Aliás, é uma coisa muito boa de ser vegetariano, né? Que você não precisa encher o saco das pessoas. As pessoas te perguntam. Tipo, elas vêm até você, assim. Você só responde.
Você não precisa procurá-las, elas te procuram.
Né? Você já desperta a curiosidade geral, né? Só pelo fato de existir, né?
Exatamente.
Bom, mas como o Lucas falou, então, o episódio de hoje a gente vai tratar sobre vegetarianismo. E é legal começar o programa dizendo de onde surgiu a ideia, né? E acho que essa ideia surgiu porque é um tema que vira e mexe, tá recorrente no meio científico, sobre mitos e coisas da ciência sobre vegetarianismo. A gente ouve muita pseudociência, a gente ouve muito achismo. Então, acho que seria legal fazer um episódio pra gente juntar informações sobre vegetarianismo de fato.
E além de ter muito achismo, acho que as pessoas têm muita dúvida, né? Às vezes as pessoas querem se tornar vegetarianas ou tem alguém que é um amigo, um filho que é vegetariano e tem muita dúvida a respeito e acho que dá pra gente trocar uma ideia sobre essas dúvidas também.
Bom, então começar rapidinho falando da gente. Bom, eu não sou vegetariano, eu tentei ser por um tempo vegetariano, mas falhei miseravelmente nessa missão. Entretanto, eu reduzi meu consumo de carnes em aproximadamente 80-70%. Hoje eu como muito menos carne do que eu comia há 2 anos atrás.
Eu não sou vegetariano e não reduzi, não por falta de vontade, mas por... Ah, o bacon nosso de cada dia, gente, desculpa. Mas eu vou... Vamos ouvir esse episódio, vamos ver o que você tem, né?
Tô aqui pra ser convencido.
Olha, há muito, muito tempo eu tentei ser vegetariano. A partir do momento que eu assisti um documentário que chama Carne é Fraca, eu saí de lá pesado e falei, meu, eu preciso parar de comer carne. E eu tentei me tornar vegetariano, só que por várias dificuldades eu não consegui, assim, não foi só que eu não consegui, eu não durei nada, não durei nem sei lá quanto tempo, não sei quanto tempo deu, mas foi muito, muito pouco. Depois desse meu fracasso, eu consegui reduzir um pouco, mas ainda assim era muito difícil, porque em casa era um lugar que tinha carne direto, assim, então todo dia tinha carne e era assim, a mistura que tinha. Então, eu não parei de tentar reduzir também. Então, por conta disso, hoje eu como bastante carne. Mas eu tenho bastante interesse na discussão. Principalmente, bastante interesse em tirar os mitos da cabeça. Porque eu acho que ler sobre vegetarianismo e conversar com as pessoas acaba deixando a gente com um monte de informações que não necessariamente são verdade, né?
É, tem muito discurso baseado no achismo e nas emoções e tal. Claro. Exato. Que a gente vai abordar aqui, falar sobre, né, os sentimentos no meio disso tudo também. Não é só cientificismo que a gente vai falar. Mas isso dá um ar de... Não é sólido, né? Parece que não é uma coisa... Parece uma coisa que... Um movimento que as pessoas fazem porque estão simplesmente com dó e acabou, sem pensar, né?
É isso.
Quer contar então pra gente, Lucas, como que você virou vegetariano?
Então, eu virei vegetariano, assim, na época do cursinho, né? Eu fiz um cursinho que tem um professor chamado Roberto Giuliano, e ele é conhecido por converter as pessoas pro vegetarianismo lá no cursinho. E ele falava muito dessa questão dos direitos animais, né? E ficava falando, é um professor de literatura e tal, super protetor dos animais, e aí a galera ficava, né, de olhos brilhando. Aí isso me levou a correr atrás dessa causa, né? Aí eu corri atrás do documentário A Carne é Fraca, achei ele... Mais ou menos, assim, porque logo em seguida eu assisti o Terráqueos, já viu? Mano, Terráqueos é tipo, é muito pesadão, assim. Se você quer ver todas as atrocidades que o ser humano faz com os animais, ele separa em 5 categorias lá, e aí ele mostra quais são as 5 categorias, né? Tipo, entretenimento, comida, vestimenta e as duas outras eu não lembro agora. E aí ele mostra, assim, meu, cenas... sangrentas. E aí eu olhei e falei assim, meu, nossa, que absurdo, tipo, é muito feio, é, não tem uma pessoa que não assista esse documentário e não chore, assim. E logo em seguida eu fui comer um nuggets, assim, quando eu terminei de comer, de assistir. Então, acabou não me pegando por essa causa. Mas aí, conforme eu fui começar a pesquisar sobre as questões ecológicas, né, que estão envolvidas no consumo da carne, aí eu comecei a me convencer, né. E aí eu comecei fazendo aquela coisa que o Paul McCartney faz, acho que é o Paul, é o que tá vivo.
É o que tá dando na vida.
Ele fez...
Mas ninguém liga pro Ringo.
Desculpa. Né? Tem o Ringo também.
Ele é o baterista.
Pode crer. Aí ele propôs, ele é super vegano e tal, e aí ele propôs que todo mundo parasse de comer carne na segunda-feira, fazer a segunda-feira sem carne. Aí assim, eu falei assim, ah, meu, é 1/7 já da carne que eu como, então vou começar. E aí eu parei de comer na segunda, aí conforme foi passando o tempo, parei na terça. Quando eu fui ver, tipo, num prato, tinha arroz, feijão, salada e uma linguiça. Falei, mano, vou comer tudo, menos a linguiça, vamos ver como é que vai ficar. Aí eu comi tudo, aí deixei a linguiça de lado e falei, ah, tô de boa. Aí, tipo, nesse dia eu parei, assim, né? Aí foi por isso, assim, foi mais por causa da questão ecológica. Bom, enfim...
Bom, a gente vai abordar então todas essas questões, né? Porque um dos principais mitos e desentendimentos sobre a dieta vegetariana é isso. A galera acha que os vegetarianos todos seguem uma única lógica. Ah, não como carne por causa do sofrimento animal. Mas não, existem N motivos pra você não comer carne. E a gente vai conversar sobre eles agora no nosso episódio. Bora lá?
Bora.
Bora.
Sobe vinheta. Bom, o primeiro ponto importante, então, que eu gostaria de dizer é que todos os materiais que citarmos aqui estarão disponíveis no post. Então, todo o estudo, enfim, reportagens que a gente citar, se você quiser saber mais, corre lá no post e dá uma olhada. Também, todos os temas que a gente abordar aqui, a gente vai falar sobre muita coisa, e eles por si só renderiam episódios gigantescos. Então, a gente vai tentar fazer um apanhado geral sobre vegetarianismo, e aí, quem sabe, no futuro, não tão distante, fazer episódios específicos sobre cada ponto, discutir melhor.
Uhum.
E outro ponto bem legal é dizer que, tipo, ninguém aqui quer converter ninguém à causa vegetariana, converter ao vegetarianismo, ou ser um eco chato, ou ser ironia é o que vale. Acho que a gente está aqui para discutir e tirar um pouco dessas dúvidas e mitos em torno do vegetarianismo.
Não era isso que você ia falar. Era que você estava falando do não quero converter ninguém para vegetarianismo, mas também não quero tirar ninguém do vegetarianismo, né?
Ah, se a pessoa ouvir esse episódio e quiser tentar virar vegetariana ou então perceber que não quer mais ser vegetariana, acho que...
Não, sim, mas a ideia não é converter ninguém, é só debater um monte de ponta, né?
Boa. Bom, então acho que a primeira coisa que a gente podia fazer é definir o que é vegetarianismo, né? Porque a gente ficou falando muito o que é vegetarianismo, mas vamos definir. Pra fazer isso, a gente pediu ajuda pra uma nutricionista. Acho que ninguém melhor do que uma nutricionista pra abordar esse ponto. Então a gente entrevistou a Flávia Tonoli e então vamos ver o que ela tem pra falar pra gente sobre o que é ser vegetariano.
Olá, meu nome é Flávia, sou nutricionista formada pela USP, faço pós-graduação em nutrição esportiva e vou falar um pouquinho sobre dieta vegetariana e veganismo. Quero começar falando um pouquinho da definição do que é vegetarianismo. Na verdade, é um regime de alimentação baseada na exclusão de carnes. Mas dentre o vegetarianismo existem algumas classificações. Tem o ovo-lacto-vegetarianismo, que é aquele que utiliza ovos e utiliza laticínios. Tem também o lacto-vegetarianismo, que só utiliza os laticínios, o ovo-vegetarianismo, que utiliza apenas os ovos, e o vegetarianismo estrito, que é aquele que exclui qualquer produto de origem animal. E o veganismo, ele também não consome nenhum tipo de alimento de origem animal, nem ovo, nem leite, nem mel, nem manteiga, e sai um pouco só da questão alimentar também. Eles excluem qualquer forma de exploração de animal, então desde roupa, cosméticos, enfim. Existe uma vertente um pouco maior, chega a ser até uma filosofia, né?
Bom, acho que o primeiro mito que a gente pode quebrar ouvindo essa fala da Flávia é achar que vegetariano é tudo igual, né? Como a Flávia mesmo disse, existem diferentes tipos de vegetarianismo.
Bom, só para entender o que a Flávia colocou, o ovo lacto vegetariano, então, ele não come carne, mas ele se alimenta de ovos, laticínios e derivados. Enquanto o vegetariano estrito não come nem ovo, nem leite e derivados, mas sim só vegetais em geral.
É basicamente isso. Aí, no meu caso, eu sou ovo lacto vegetariano, como leite e ovo. Mas aí tem esse vegetariano estrito, realmente, que não há nenhum derivado de animal. E aí, o próximo nível, né, seria veganismo, que aí já entra a filosofia de vida, sem consumo de, sei lá, couro de animal.
Sim. Eu acho que tem bastante confusão entre o vegetariano estrito e o veganismo, né? Porque já ouvi bastante gente tratar o veganismo como vegetariano estrito. Fala que vegano... Ah, o que é um vegano? Uma pessoa que não come nada de origem animal. E não é só isso, né, veganismo? Ele não procura não usar nenhum produto ou nenhum serviço, vamos dizer assim, que venha de origem animal, né?
Isso. O vegano, por exemplo, é contra a tourada, contra
não
até
a cavalo,
hipismo,
né?
Então, vai um pouco além da alimentação.
Uhum. A gente usa muito o termo vegetariano para tratar como todos os vegetarianos. O ovo lacto, lacto vegetariano... E na verdade não, na verdade o vegetariano estrito mesmo, ele não come nem ovo nem nada de origem animal.
Eu acho que também vale a pena falar de pessoas que comem peixe, né? Tipo, não comem as carnes de frango nem de vaca, mas comem peixe e aí isso chamam de piscívoro. Eu vou citar um estudo que fala sobre piscívoros, inclusive, e é uma nomenclatura também. Não sei se pode falar que é vegetariano, mas tem pessoas que só comem peixe.
Tem pessoas que se alimentam só de frutas, tem pessoas que só... consomem alimentos que não passaram de determinada temperatura na hora do seu preparo, acho que são 54 graus, se não me engano.
Crudivorismo, né?
Isso. Dentro do próprio vegetarianismo existem outras categorias, assim. É uma coisa muito complexa e muito louca.
Só falando do Brasil, assim, tem um estudo aqui da Sociedade Vegetariana que, sei lá, a maioria dos vegetarianos são ovo-lacto-vegetarianos. 67% dos entrevistados, né? De 664 indivíduos. E aí, os que são vegetarianos estritos são 22%. Então, é o primeiro e o segundo lugar. O primeiro lugar são os ovo-lacto. E o segundo lugar são os vegetarianos estritos, hein?
Porque é mais fácil você tirar só a carne e depois tira no ovo, laticínios, né? Não é uma coisa, principalmente no nosso país, não é uma coisa tão trivial.
É.
Mas a gente vai abordar isso mais pra frente.
Isso.
Bom, então a gente já falou o que é um vegetariano, a gente já definiu os diferentes tipos de dieta vegetariana. Então agora vamos entender quais motivos levam uma pessoa a ser vegetariana. A gente vai listar aqui basicamente três grandes áreas, três grandes motivos, que seriam o bem-estar animal, um motivo ecológico e um motivo sobre saúde. E a gente vai discutir mais profundamente cada um deles.
Também é válido falar que tem outros motivos, né? Relacionado à religião, né? Tem o hinduísmo, budismo, adventista também não come carne. E também tem pessoas que não comem carne em relação ao yoga. O yoga tem uma lei lá, um preceito de não violência. E aí isso também entraria o vegetarianismo. Mas aí é uma porcentagem pequena de pessoas, né? Em relação às outras vegetarianas.
Bom, então vamos falar um pouco sobre o bem-estar animal, que, assim, no meu modo de ver, quando você conversa com uma pessoa e ela fala que é vegetariana, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: você não come porque você tem dó dos animais. Pelo menos é o que vinha na minha cabeça.
Acho que no senso comum, acho que é a primeira coisa mesmo.
Geralmente as pessoas que defendem isso daí, né, não é bem o meu caso, como eu disse, mas geralmente tem o filósofo Peter Singer, né, que ele diz que os seres que eles têm senciência, que é, eles são capazes de sofrer, eles têm direito a... direito de não ter violência contra ele, de não serem comidos e tudo mais. Esse Peter Singer, ele fala bastante que, pô, qual é o critério que a gente tem pra comer ou não os animais, né? É, você não come, né, geralmente, não come um coleguinha ser humano. Ele fala, qual a diferença desse sentimento que você tem pelo seu colega em relação ao que você tem pelo boi que você come? E ele tenta estabelecer um critério, né? Tipo, meu, qual é o critério? O ser humano e os animais, eles têm essa coisa de sentir dor, ser capaz de sofrer. E esse, segundo o Peter Singer, deveria ser o principal motivo, né? Pelo qual você não comeria os animais. Mas aí ele fala que existe uma barreira, e aí eu já tenho problemas com essa definição, que ele fala que leva a gente a não comer os animais é uma coisa que ele chama de especismo, né? Então, é meio que análogo ao racismo, só que a nível de espécie. Então, ele fala que você tem preconceito com outras espécies, logo você acha a espécie do boi inferior à sua, então você come ela. Então, ele fala que o critério da senciência, então, a gente joga no lixo, joga na cara falando que a gente não tá nem aí pra essa coisa de senciência. Esse é meio que a linha filosófica da parada.
É, o que eu acho que tem vários problemas, né? Essa definição acaba trazendo vários problemas, porque se for uma questão de achar que a nossa espécie é melhor que as outras e por isso a gente devora as outras espécies, no fim das contas, a gente está se retirando de uma cadeia alimentar. A gente faz parte, ou deveria fazer parte de uma outra forma, que tudo bem, acho que a gente faz parte de uma forma que é meio equivocada, mas a gente faz parte de uma cadeia porque a gente se alimenta de outros organismos, sendo animais ou não. Agora, por conta da gente se julgar mais, eu não sei. Eu acho que isso tem problemas e eu acho que é mais problemático quando a gente compara isso com opressões sociais, tipo racismo, tipo homofobia, porque eu acho que são coisas muito diferentes, assim. Eu acho que a gente acaba cometendo erros, assim, muito, muito pesados quando a gente compara isso com racismo, por exemplo.
É, não tô falando que todos os vegetarianos, né, por esse motivo, seguem isso, né? Pelo menos foi o que eu consegui achar de teórico, né?
Mesmo porque os vegetarianos que pensam no bem-estar animal, como o Lucas mesmo disse, tem essas pessoas que seguem os preceitos do Singer, mas tem aquelas pessoas que simplesmente, assim, ninguém gosta de ver um bicho sofrendo. E a produção em larga escala de alimentos, principalmente de origem animal hoje no mundo, é absurdo, assim. O problema, acho que não é comer o animal, o problema é como a gente está produzindo esse animal, porque a gente está realmente produzindo o animal, não é uma coisa natural. É completamente um bicho artificial, no qual a gente injeta um monte de antibiótico e faz uma coisa que deveria acontecer em anos ou meses acontecer em dias. Então, acho que o principal ponto do bem-estar animal é isso, é o modo como é feito. É muito importante a gente diferenciar os grandes frigoríficos e a produção em larga escala do pequeno produtor. Se você virar, por exemplo, no meu caso, se você virar e falar assim, ah, eu tenho um sítio lá na minha casa e eu tenho 3-4 galinhas que eu mato uma no fim de semana para comer. É completamente diferente de você catar uma indústria de carne que mata milhões e milhões por ano, o modo como ele mata.
É, mas ainda assim você tá matando, né? Ainda assim você, meu, a morte é uma coisa brutal e violenta. Quem é vegetariano nesse sentido, não aceita. Mesmo que você, se você cuide da galinha, você dê um nome pra ela e você trate ela com carinho, e num campo muito grande, pelo menos os vegetarianos que eu conheço que são por esse motivo, eles não aceitam, falam, meu, de qualquer maneira é morte que a gente tá lidando aqui, né? Eles falam bastante de abate humanitário, mas de qualquer forma, é um abate é uma morte e acabou, entendeu? É, eu acho que você pode ver dessa maneira ainda assim, né?
É, mas ainda tem o ponto de que, por exemplo, é o que eu falei, ninguém gosta de ver um bicho morrendo, ninguém gosta de ver um bicho sofrendo, mas muitas pessoas param de comer carne como boicote à indústria da carne.
Sim.
Ao modo como é feito.
Sim, mas ainda assim eu não sei se entra na questão do bem-estar do animal, né? Por exemplo, a diferença que tá tendo entre seu fazendeiro hipotético, é que ele tá produzindo poucas galinhas, né? Tratando elas com carinho, deixando livres, e quando eventualmente tiver que matar uma pra comer, ele vai comer, em oposição a uma indústria que cria galinha como se fosse, sei lá, num nicho de 30 centímetros quadrados, né? Mas aí acho que isso entra numa questão mais ecológica do que bem-estar, né?
Porque eu também acho.
Por mais que a galinha esteja sendo criada lá de boa e tal, aquele indivíduo vai sofrer. Então, independente de como ele morre, a menos que ele morra por causas naturais, e você coma um frango duro e velho, acho que não tem muita escapatória, assim.
Mas o que traz alguns problemas, né? Porque se a gente enxergar dessa forma, é um problema se alimentar de outros animais. Mas aí a gente reduz esse problema à nossa espécie. Só é um problema se alimentar de outras espécies na nossa espécie. Porque, por exemplo, se sempre for um problema se alimentar de outros animais, mesmo que os animais vivam livremente e tal, normal, e isso só é traduzido em problema na nossa espécie. Porque as outras espécies de carnívoros, sei lá, felinos, qualquer aí, isso não é encarado como um problema. E nem deveria, nem tem por que ser, mas isso que, na verdade, fica uma questão pra mim sempre. E aí eu enxergo um pouco do jeito que o Arnone falou. Pra mim seria muito mais uma questão de como é produzido do que uma questão de se alimentar de outro bicho. E eu acho que pode ser até, aí o Lucas me corrige qualquer coisa, pode ser até que tenha uma dissidência entre alguns vegetarianos aí, que eu acho que tem vegetarianos que não teriam problema em se alimentar de outros bichos caso fosse uma criação menos maquinal, assim, do bicho. Fosse uma criação um pouco mais... É que não dá pra usar a palavra humanitária, porque a gente tá falando de outras espécies, mas uma...
Mas existem sítios abertos, assim, boi criado em pasto, por exemplo, não só com ração. Acho que é disso que você tá falando.
Tipo,
ele com um bem-estar maior enquanto vivo.
Isso, com uma vida de fato e não um enclausuramento em 1 metro quadrado só pra virar uma máquina que a gente vai comer um dia.
Porque não é porque a gente vai comer o animal que ele precisa ser maltratado enquanto estiver vivo.
Sim. É, respondendo essa coisa de você falar, só é um problema pra gente, eu fiz essa pergunta um dia pra esse meu professor, assim, falei, meu, o leão, pô, eu como vegetariano vou chegar lá no leão e falar assim, seu leão... Ô, seu leão, vem cá, seu leão. Vamos parar de comer aí esse cervo aí, ó. Toma essa alface aqui. Não. Aí eu falei pra ele, meu, se o leão, né? Se existe uma cadeia alimentar na qual os outros animais, né, se alimentam de carne, nós, como animais, a gente também tem que se alimentar de carne. E eu tô nem aí. Aí ele falou assim, não, mas a grande diferença da gente, o leão, é que o leão não tem escolha. A gente tem, entendeu? A gente tem noção do que a gente come, o que a gente pode comer como uma alternativa. O leão não, pô. Você entendeu? Não, não se compara a ele, sabe? Nesse sentido. Aí eu fiquei quieto, eu não soube o que responder. Realmente, é verdade, tá ligado?
Você podia falar que, por exemplo, o Simba se alimentou de inseto durante...
O Simba fez uma escolha. Embora ele só tenha usado a empatia dele com os vertebrados, né? Porque invertebrado, dane-se.
Então tem essa questão aí, né? Todo mundo fala, não, a cadeia alimentar, a gente tem que comer carne, mas tem esse sentido, a gente pode escolher, né? E, pô, eu acho que faltou a gente falar realmente o que acontece, né, então, nessas fábricas, nessas grandes escalas, o que acontece? Por exemplo, na criação de frango, no qual eles ficam num espaço muito pequeno, os frangos mal conseguem andar direito, muitos de tão grande que eles ficam, eles não conseguem ficar em pé e eles morrem, assim, de fome. Porque eles ficam meio, tipo, gordo, assim, e aí a perna fica muito pequena em relação ao corpo e aí ele acaba ou sendo pisoteado por outros frangos ou ele acaba morrendo de fome, enfim, ou de alguma doença por ele não conseguir chegar na comida, sabe? Por eles ficarem nessa situação muito estressante, muitos acabam se bicando, se ocorrendo o canibalismo, uma simples violência entre eles. E aí, pra resolver isso, os fazendeiros, os criadores, eles pegam um bico de frango, ele bota, parece um canivetinho que queima, assim, um canivete quente, pra cortar o bico do bicho, pra eles não brigarem entre si. Então, nossa, a que ponto chegamos, sabe? O bico, creio eu, deve doer pra caramba cortar o bico, ou deve ser que nem uma unha? Bom, enfim.
Mas deve ser que nem a unha, só que a unha na parte da carne.
Então. Tipo, deve doer pra caramba. Bom, tem essa questão. Aí também o transporte deles, né, são em gavetas minúsculas. Nesse documentário tem, no documentário Terracos tem.
Mas acho que um ponto legal da gente abordar nessa parte do que o Lucas estava falando é isso. Quando você fala tudo isso que acontece na produção de larga escala, não era assim antigamente, né? A população cresceu, enfim, toda aquela discussão que a galera sempre tem. Ah, precisamos produzir mais, precisamos produzir maior quantidade. E aí você paga para uma pessoa para ela ir lá e fazer a criação, outra pessoa para matar, enfim. Você se desvincula do processo. Você não vê mais como que aquela carne que você compra no supermercado era um animal antes.
Isso.
Você simplesmente perde esse processo. Você vê aquele pedaço de bicho no... Quer dizer, de bicho não. Você vê aquele pedaço de carne no supermercado e não tem a consciência de que aquilo é um bicho. Sei lá, as pessoas se desvinculam tanto desse processo que acontece que nem um caso que aconteceu recentemente do Rodrigo Hilbert. Que ele foi lá e fez um abate de um animal e a galera ficou chocada, assim. E claro, não é uma cena bonita. Nunca é bonito ver um animal sendo abatido. Mas é o que eu vi muitas pessoas falando. Galera, a carne que vocês compram, vocês acham que vem da onde? Vocês acham que ela nasce no supermercado, naquela bandejinha branca com plástico em cima?
Não, e quando você fala que as pessoas acabam se alienando do processo de como é produzido o alimento delas, esse processo de alienação, ele é fundamental para as pessoas não questionarem nada, né? A gente pode até extrapolar, abrir um parênteses aqui que a gente vai ter que fechar, porque senão a gente vai ficar aqui 20 horas discutindo, mas que essa alienação é fundamental pro sistema inteiro funcionar de um jeito bizarro, né? A alimentação é só um elemento deles. Então, você não sabe como seu alimento é produzido, porque senão você entraria em vários tipos de boicote, mas você também não sabe como sua roupa é produzida. Você não sabe como seu celular foi produzido, porque provavelmente gerou um trabalho explorado pra caramba, ou seu tênis, Nike, etc. Porque tudo isso, você não entra em contato com a produção de nada disso, porque senão você vai surtar e o mundo vai quebrar. Então, é fundamental pro sistema continuar funcionando essa alienação toda do processo. Né?
Pode crer, não pensei nessa maneira. Geralmente quando as pessoas falam, não, vale a pena eu ver esses documentários de morte aí, de boi e tal, geralmente eu falo, meu, eu acho que às vezes é bem forçado, assim. Mas vendo por esse lado, pô, eu acho que a gente deveria apoiar as pessoas verem. Sério, você quer comer? Você quer bancar? Olha o que acontece antes de você comer, toda essa violência e tal. Se você conseguir ficar bem com isso e comer, de boa, mas teve até um caso aqui de uma menina, né, uma amiga minha aqui da biologia. Eu falei assim, ah, você já viu o vídeo de abate e tal? Ela falou, não, se eu ver, eu paro de comer carne. E eu falei assim, nossa, que legal, hein? A pessoa, ela, quer dizer, ela faz biologia, ela quer ser cientista e tal, e você tem uma atitude dessa de querer se auto-enganar com alguma coisa pra você conseguir viver bem, sabe? Com científico.
Que os olhos não veem, o coração não sente.
Não, e mais do que isso, né? Nada mais gostoso do que você se manter um pouco alienado. Cara, quando você começa a sair do fundo da caverna, é muito dolorido, né?
Grandes conhecimentos trazem grandes responsabilidades, já diria o Tio Ben. Bom, mas acho que se a gente ficar aqui, a gente pode falar sobre horas de bem-estar animal, né? A gente podia passar pra parte ecológica.
Pode ser.
Demorou.
Mas fica a dica de... Que dá um episódio inteiro só falando dessas atrocidades.
Você já tá se convidando pra vir no próximo episódio?
Tamo aí, né, cara? É toda sexta-feira.
Só entregar a arte da vitrine no prazo.
Fechou.
Bom, bora pra parte ecológica, que acho que é a parte que a gente manja mais, né? Afinal, todos aqui somos biólogos e vou falar um pouco por mim. Quando eu tentei ser vegetariano e minha redução de carne tem muito a ver com essa parte ecológica do vegetarianismo.
É, então se a gente for falar dessa causa ecológica, então ela tá muito ligada à questão de você sacar a pegada ecológica sua, né?
O que é uma pegada ecológica?
Pegada ecológica é tipo, tudo que você consome... Ele tem uma história, né? Essa coisa que você consumiu tem uma história. Essa coisa foi extraída de algum lugar. Um lápis, que seja um lápis. Que você consumiu essa árvore que foi derrubada para fazer lápis. E o carbono que foi...
Da grafite.
De grafite, é.
Água que foi usada para produzir. Enfim, tudo que a gente produz no nosso mundo tem um custo. Seja ele de matéria-prima, seja de tecnologia, de energia elétrica. Tudo gasta-se para se produzir.
Além do próprio espaço, né? A Faber-Castell tem lá suas fazendas, tem lá seus espaços de plantação de árvore para transformar em lápis, basicamente.
E o transporte, né? Afinal, a fábrica da Faber-Castell não fica em Campinas, né? Fica no outro lado do Brasil.
Fica provavelmente na Zona Franca de Manaus, onde ficam todas as fábricas.
Menos um investidor.
Mas assim, Faber-Castell, se você quiser bancar, a gente corta isso aí. Né?
Eu posso falar que os desenhos da vitrine foram feitos com lápis.
Lápis bic. Não, e mais do que isso, a Faber-Castell tem toda uma preocupação de reflorestar os espaços.
Mesmo porque meu lápis está assim, madeira de reflorestamento.
Então, pensando nesse sentido de pegada ecológica, a gente vai passar por alguns pontos tentando perceber o que gasta ao fazer a carne, né? E um dos principais recursos que você gasta para fazer carne é a água. Aliás, mais uma recomendação, tem um documentário chamado Conspiracy, que está no Netflix. Ele começa com essa historinha, inclusive, que é o seguinte. O cara, ele tentou... Essa é a minha história também. Meu, tá acontecendo uma crise hídrica aí e tal, querer parar de gastar água. Então, você segura seu banho, você escova o dente, né, com a torneira fechada, você lava a louça com a torneira fechada, tira todas as goteiras, arruma o encanamento da sua casa e tal. E aí, você fica com essa impressão de que, putz, eu tô economizando água pra caramba. Mas aí você, no fim do seu dia, você come um hambúrguer. E esse hambúrguer, ele consome uma água gigantesca pra ser produzido. Pra ilustrar isso, você pensa que, assim, um boi de 500 quilos pra ele viver, ele bebe de 40 a 60 litros de água por dia. No frio.
No frio. Lá no Nordeste, provavelmente, o boi bebe mais.
Não, mas sem zoeira. No calor, isso dobra. Você pode dobrar. Então, meu, 40 a 60 litros por dia. Tá, eu tirei esses dados de uma vaca leiteira. Vamos, então, descontar que, pô, vaca leiteira, precisa produzir o leite dela, então ela precisa beber bastante água. Mas 60, 40 litros por dia. Ela come cerca... Eu procurei vários dados, tem uns bem exagerados, mas o mais baixo que eu encontrei é 3 quilos de peso seco, de comida... 3 quilos de comida a cada 100 quilos dessa vaca. Então, uma vaca de 500 quilos, ela comeria 3 vezes 5, que é 15 quilos por dia. Do quê? O que ela come? Ela come uma ração feita de soja, de milho e tararau, tararau. E essa soja, esse milho, você teve que plantar. E para plantar, você teve que gastar uma água do cacete. Então, é toda essa água que a gente está levando em consideração quando a gente fala de produção de carne. É, tanto... O que você gasta para fazer a comida da vaca, quanto o que ela consome na dieta dela. Os dados dizem que a pecuária ela é responsável por 30% do consumo de água no mundo. A ONU ela diz que a pecuária é a maior ameaça ao esgotamento de água no mundo. Então, assim, não é uma questão de alguém que teve dó falou isso. Não, a gente está falando de dados, link no post, da ONU, que ela pegou um estudo que leva em consideração dados mundiais e ela recomenda esse tipo de alimentação. Meu, muito louco, assim, eu recomendo vocês darem uma olhada nesse artigo deles, que tem várias frentes falando do gasto de água, gasto de terras, desmatamento e tal. E na parte de gasto de água, ela pega 3 revisores, tirando uma média do tanto de água gastada nos tipos de alimento. Então, a gente tem, para fazer 1 quilo de carne bovina, você gasta 16 mil litros de água. Para produzir 1 quilo de carne bovina. Para fazer 1 quilo de carne suína, 5.500 litros de água. Meu, é tipo, vai um hambúrguer que você come, fazendo por essa conta, vai dar mais ou menos uns 2.500 litros de água. Porra, um hambúrguer vale 2 meses de banho. É esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Aí você fala, não, mas até aí, meu, e aí, a soja, tá ligado? Quanto que você gasta de soja? Com 2.500 litros, você faz 1 quilo de soja. Pra fazer 1 quilo de arroz, são cerca de 1.000 a 2.000 litros de água. Porra, 2.500 litros de água em relação a 16 mil litros de água, meu, é muita coisa, sabe?
Esses dados de gasto de água, eles são bem grandes, né? E o que chama atenção é que grande parte da produção de grãos no mundo é pra alimentar bicho, é para alimentar animal. Então, por isso que sobe tanto esse gasto de água, né? Porque além do que o animal consome, você tem que regar plantações, se eu não me engano. Acho que são 60% da plantação de grãos hoje é para alimentar animal.
É, então. Eu não sei dado em relação a isso. Eu sei que toda a terra do mundo, 45% dessa terra, ela é voltada para pecuária. Mas assim, não só para criação do gado, mas também para plantação do que o gado vai comer.
É, eu vi aqui que 30% é para pecuária, 33% da produção de grãos é destinada para alimentação dos bichos. Então, 1/3 do que a gente produz no mundo é só para alimentar os bichos.
É, muito louco, assim. Pensando assim, no Brasil, que a gente tem 200 mil pessoas de cria... Mais de 1 boi por pessoa. Então imagina que você tem 1 boizinho lá.
Aí não é nem
200
só...
mil. Seu. 200 mil pessoas tem no Brasil. 200...
Milhões.
Não. Milhões.
Milhões.
200 milhões.
Porque, gente, só em Itaquera tem 1 milhão. Não, 200 milhões de pessoas e tem 212 milhões de bois no Brasil.
É, muito e louco. Além do gasto de água, tem... N outros fatores ecológicos, né? E acho que o primeiro e mais intuitivo deles é o próprio desmatamento. Porque para você criar um gado, você tem que ter uma área para criar. Então, o que você faz? Cata uma floresta, derruba, coloca ela inteira no chão e faz um pasto. Uhum. A ONU estima que 70% do desmatamento da Amazônia é para pecuária. O Cerrado, que é um dos biomas mais em risco no Brasil, ele foi dizimado pela pecuária que acontece ali na região centro-oeste. Uhum. Hoje você passa lá, é só pasto. É uma estrada e pasto de um lado e pasto do outro.
É, e é muito louco, né? Se vocês verem esse documentário do Conspiracy, ele também fala que... Como que isso é velado no Brasil, né? Então tem todo esse uso de terra, meu, extensivo. Como o Arnone disse, foi desmatado por isso. E muitas ONGs dessas bem grandes, né? Como Greenpeace, Amazonian Watch, WWF, elas não citam a pecuária. Elas botam, você vai ver no site delas e tal, quais são as melhores maneiras de você, né, de você ser sustentável e salvar o mundo, não sei o que lá. A grande maioria fala dos combustíveis fósseis. Pô, sim, os combustíveis fósseis, eles queimam carbono pra caramba e contribuem bastante com o efeito estufa. Mas a pecuária ganha, velho.
A pecuária libera mais gás de efeito estufa do que todos os transportes que a gente usa no mundo.
É muito louco isso, assim, mano. Tipo, você tá queimando combustível pra caramba, mas ainda assim, a pecuária, ela contribui mais com o efeito estufa. Você pensa assim, ela não ganha em CO2. Quem ganha em CO2, né, de gás carbônico, são o transporte, realmente, ele ganha. Mas a pecuária, ela acaba contribuindo mais pro efeito estufa porque ela tem um gás muito especial chamado metano, né? O metano, onde que ele é produzido, esse metano? Ele é produzido nos nossos estômagos, mas principalmente muito no estômago da vaca, do boi, que tem 4 compartimentos? 3 compartimentos? Ele tem mais compartimentos que o nosso.
Se tivesse algum biólogo,
se tivesse algum biólogo pra ajudar a gente.
Deixa eu ver no biólogo Google.
Sim, a gente tá falando de peido de vaca. Exato. E arroto de vaca.
É um nome bonito pra peido de vaca.
Exatamente. Assim, parece cômico, assim. Mas o metano, ele tem poder de reter calor. Então, ele é 23 vezes mais nocivo ao aquecimento global do que o CO2, do que o gás carbônico.
Fora que, como a gente disse, que para criar pecuária, você desmata uma área e todas essas árvores que estão indo embora, elas ajudariam, né, a pegar o gás carbônico da atmosfera.
Também. Aí, voltando para a questão do peido também, né?
Desculpa, gente, mas a gente não tem maturidade para falar de peido.
Vamos voltar a usar a palavra bonita, metano.
Flatulências da vaca.
Vamos falar de flatulências da vaca? Essa comparação aí do estômago da vaca, ela produz muito mais metano do que a humanidade inteira. E é tipo 130 vezes mais metano do que os seres humanos, tá ligado? Então, tipo, é muito metano. E só fazendo uma relação, né, pra terminar essa parada do efeito estufa, tem um estudo que eu achei sensacional, assim, meu. Eu queria que o mundo visse ele. Que saiu na Nature 2014, assim. Que é dois caras chamados Tillman e Clark. É um dos caras, tipo, né? A duplinha do barulho, assim.
Dupla de policiais do filme da Sessão da Tarde.
Dá pra fazer um filme.
Eles revisaram vários estudos sobre a criação de animais, de gado. E aí eles fizeram um gráfico, assim, que você relaciona cada grama de proteína que você come, o quanto de CO2 emana. Tipo, ele fez um gráfico dessa maneira. E aí ele falou, ó, no peixe, cada proteína, cada grão de proteína, você produz esse tanto de gás carbônico. No arroz, esse tanto. Na vaca, esse tanto.
A proteína de origem animal, né?
Não, não. Na proteína que você tá comendo. Na proteína.
Tem proteína vegetal também nesse estudo.
Ah, tem os dois. Sim. Ah, tá.
E, meu, e nesse estudo, meu, você vê... Link no post. A escrotidão que é, assim, principalmente o consumo de carne vermelha, assim. A carne vermelha, ela tá muito associada a gás carbônico por grama de proteína. Então, não adianta essa de você falar que... Você não pode comparar quilo de milho com quilo de carne. A carne tem mais proteína do que o milho. Então, ele pegou esse cálculo e ele dividiu em proteína agora. Agora, tá comparando proteína com gás carbônico. Eu achei fodido. E o resultado que ele teve é que o boi e o cordeiro, né? Ele tem cerca de 250 vezes mais emanação de CO2 do que legumes. Do que proteína. Hã? Não é proteína. Eita, ficou confuso. Deu pra entender?
Quer tentar de novo? Eu acho que deu, mas...
De novo, vamos lá. Uma grama...
É um grama.
Um grama.
Um grama.
Não é uma.
Um grama...
Uma grama, tira uma grama.
Na galera...
Um grama da proteína ou do boi ou do cordeiro produz 250 vezes mais gás oxigênio...
Carbônico. Gás carbônico.
Calma. Se você pega um grama de boi ou cordeiro, um grama de proteína... Você produz 250 vezes mais...
Gente, é assim, ó.
Calma aí. Você que tá ouvindo a gente agora, pega o papel e a caneta e desenha com a gente. Que a gente...
Se você pega um grama de proteína...
Faz a regra de três, coloca aí, um grama.
Um grama de proteína que vem de boi ou cordeiro, você produz 250 vezes mais gás carbônico do que... se alimentando de 1 grama de...
proteína de
soja. Proteína de origem vegetal.
Pareu!
Meu Deus!
Isso é carne, boi e cordeiro. E porco e peixe, só por curiosidade.
O porco ele apresentou um pouco menor, mas ainda assim é um nível que ele considera nocivo. E o peixe já tá um pouquinho mais abaixo. Então, ele considera o piscívoro aceitável, assim, sabe?
Nessa questão, pelo menos.
Nessa questão de emanação de CO2.
De CO2, né?
Mudando um pouco do assunto, ou melhor, mudando um pouco da proteína, mas dentro do mesmo assunto, a gente fala muito de pecuária, mas um dos maiores problemas ecológicos hoje de exploração animal é a sobrepesca. Saiu um estudo, que é o estudo Revisê, que foi, acho que, o Ministério do Meio Ambiente que fez, e foi um estudo que foi bem novo, porque a gente não conhecia nada da nossa zona costeira e oceânica. E esse estudo colocou uma luz, assim, mostrando tudo o que está acontecendo. E eles chegaram à conclusão de que todas as espécies de peixes do Brasil sofrem sobrepesca na zona.
Todas?
Caramba.
Todas que foram analisadas, pelo menos. Todas estavam com sobrepesca.
Caramba. No Conspiracy ele também fala sobre isso, mas assim, vocês já fizeram a matéria de ecologia de peixes? Mano, é tipo, você vai num dia e você faz uma rede de arrasto, sabe? O que é uma rede de arrasto? É um barco na qual você joga uma redezinha, tipo, que ela chega até o chão, mais ou menos, do oceano.
Do assoalho, oceânico, né?
É, do assoalho. E aí você acelera esse barco, ele vai levando aquilo ali e vai arrastando tudo que vem, né? Tipo, como uma rede mesmo. Aí a gente fez durante 10 minutos, 10 minutos de arrasto, que a gente considerou pouco. Nossa. Mano, veio peixe pra caralho, muito assim, e vem tudo morto. Aí vem camarão, aí vem siri, mas aí vem água-viva, aí dá um vucu-vucu do caramba, você puxa, tá. Aí eles ficam sem oxigênio ali, eles morrem, mano. A grande maioria chega morto já, depois de 10 minutos de arrasto. E aí isso tem muito a ver com esse dado que eu achei, que eles falam que a cada 1 quilo de peixe que você pesca, vem outros 10 de peixe indesejável, de sobrepesca, de peixes selvagens que você não queria. E aí eles falam bastante que o tubarão e a bioclasse aí dos elasmobrânquios e tal, eles vêm com esse arrasto, então eles sofrem bastante com isso. Meu, imagina, a cada 1 quilo, 10 quilos de peixe selvagem rodam. Então, acho que ilustra bastante.
Não, sobrepesca é uma coisa absurda, assim. Eu conversei uma vez com um barqueiro lá na região de Ubatuba e ele falou que, tipo, 50 anos atrás, se deixava ali uma rede um pouquinho, era lotado de peixe. Hoje você quase não vê peixe. E esse estudo mostrou que quase todas as espécies estudadas estão com sobrepesca. A gente está tirando do mar muito mais do que o mar consegue recolocar, vamos dizer assim, né? E é muito louco isso, porque a gente fala também, de novo, muito de carne vermelha, ou então de frango, mas a gente esquece um pouco do mar, né? Porque os frutos do mar também. A produção de camarão, ela destrói o mangue lá no Nordeste. Então, você fala assim, ah, o mangue é bonito, eu tenho que preservar o mangue. Mas a pessoa não consegue fazer essa associação pensando, se eu deixar de comer camarão, se eu parar de comer camarão, eu vou estar ajudando o mangue, sabe? É muito louco essa ligação.
Pensando em atum também, pô, tipo, vocês já viram o tamanho que é um atum? Tipo, o atum, primeiro que ele é um peixe de mar e não dá pra você criar ele, né? Você não consegue fazer um pasto de atum. A pesca é feita com rede, né? Vem sobre pesca e, meu, atum já tá quase indo pro beleléu, galera. Vamos parar de comprar latinha que atum tá acabando já no mundo. Porque o bagulho é um peixe que é gigante. Ele pesa, sei lá, tem atuns gigantescos, assim. Aqueles programas da Discovery, sabe aqueles peixes gigantes? É atum.
É.
E, cara, demora muito tempo pra um atum chegar desse tamanho, sendo um peixe no mar. Aí, ó, 380 quilos.
Um atum gigante, uns 400 quilos.
Que isso?
Uns 400 quilos.
É uma vaca, velho.
É, mas esse daqui deve ser um extraordinário.
Ah,
então. É, mas acho que na média eles passam de 100 quilos.
Nossa, meu, é muito.
Nossa, atum gigante arrematado por 1,38 milhões de euros no Japão.
Nossa.
Mano, você também pensa, 400 quilos, quanta latinha de atum é isso, velho?
Né?
Quanto sashimi dá?
Ainda dentro desse tópico aí, porque a gente acabou entrando sem querer, né? Porque, tipo, a gente tá falando de destruição de habitat, então, né? A gente tá falando de destruição dessa rede, que ela acaba quebrando o habitat. E, realmente, não só a pecuária, mas a alimentação animal, ela é a principal causa de destruição de habitat e extinção de espécies. Não sei fonte disso. Eu vi no documentário Conspiracy também, tá bom? Bom, então acho que por último eu poderia falar da questão de perda de energia no meio desse sistema. A gente estudou na escola, né? Até nas escolas públicas, no meu caso, a gente tem aquela questão de pirâmide energética. Não sei se vocês lembram, mas é aquela coisa que tem uma barra embaixo bem grossa, que é tipo um tanto de grama que um tanto de grilo come e o tanto de grilo que um pássaro come. Então é tipo uma grama largona, aí uma barra pequena representando o tanto de grilos que aquela grama vai alimentar e outra barra mais fina em cima representando um pássaro que aquilo vai alimentar. Então, o que a gente tem aí, né? A cada passo da cadeia alimentar, a gente perde energia. Assim, o animal que come o vegetal, ele acessa um tanto de energia, X. Mas no metabolismo dele, na vida dele e tal, ele vai gastar essa energia. E o ser que vai se alimentar desse animal, ele vai ter acesso a uma energia menor do que aquela que o animal comeu inicialmente. Ou seja, tem um desperdício de energia quanto mais passos da cadeia alimentar você pula. Entendeu? Nisso, o vegetarianismo se pauta também, nessa questão de que você desperdiça muita proteína que você poderia acessar comendo diretamente aquilo. Eles falam que o vegetarianismo, sim, é uma maneira de você combater a fome mundial. É muito louco isso.
Mas aí a gente entra... Deu pra entender. Eu entendi, pelo menos. Eu acho que a gente entra até em outra questão, na verdade, né? Que o problema da alimentação da população não é nem ligado à produção de alimento, mas sim à distribuição, né?
Até porque boa parte do alimento que é produzido é jogado fora, porque o sistema funciona, ou melhor, o sistema não funciona e as pessoas não comem. E para quem manda na nossa sociedade, é interessante que tenha pessoas que não comam.
Não, e na real as pessoas até comem, só que é uma fatia menor da população que come bem.
Sim.
Porque a gente tem hoje no mundo 800 milhões de pessoas que passam fome. Tem um dado que o relatório que a ONU soltou, que a gente conseguiria alimentar a população inteira do mundo hoje com os alimentos que são produzidos. Não precisaria produzir mais para alimentar todo mundo. A diferença é que é mal distribuído. Além disso, tem desperdício. Eles estimam que de 30% a 40% de todos os alimentos produzidos são desperdiçados. Então, de cada 10 alimentos que você produz, 4 vão ser desperdiçados. Ou que no transporte vai estragar, ou que a pessoa vai comprar e não vai comer, ou que, enfim, N motivos. É um número gigantesco.
O que entra um pouco no, em algumas questões em relação ao vegetarianismo, que é não tirando o mérito de quem questiona o sistema fazendo boicote à carne, mas os limites que tem, né? O próprio boicote ao mercado de carne, né? Porque o sistema ele é todo errado e eu acho que uma das políticas pode ser essa, do boicote, como os vegetarianos se propõem a fazer, mas ainda assim é uma ação extremamente limitada, porque se a gente não pensar o sistema como um todo, como ele funciona de forma geral, a gente não vai conseguir desconstruir, ou melhor, destruí-lo, para que ele funcione de uma forma mais justa, né?
Pode crer.
É só pensar que existe uma bancada ruralista e que nós aqui não conhecemos um senhor ruralista, né? Quem é essa galera que tá lá? É. E que eles são grande parte da bancada, né?
Os tomadores de decisão são grandes ruralistas e pecuaristas.
Que representam única e exclusivamente o interesse deles e jamais de uma maioria da população, né? Isso é pesado demais.
Uma coisa que eu fiquei pensando, que o Marcos falou agora, até que ponto esse trabalho de formiguinha é válido, sabe?
Em relação à política do boicote, como que nem a gente se questiona, será que eu deixando de comer vai fazer alguma diferença? Eu acho que não tem problema você ter a questão do eu não vou comer, ou vou fazer a segunda-feira sem carne, ou coisa do gênero, desde que você entenda politicamente o que é a sua ação. E tenha compreensão dos limites que a sua ação traz. Porque assim, e também não dá para exigir que as pessoas tenham a mesma ação que você, porque pode ser que as pessoas resolvam lutar contra esse modo de funcionamento das coisas, por exemplo, no mercado bizarro da carne, de outras formas.
Eu também já me peguei bastante. Eu, Caramelo, a gente já discutiu bastante essa coisa de você agir por conta própria, o que adianta, né? Mas eu confesso pra vocês que eu sinto isso como... eu tô fazendo um boicote individual, né? Eu tento falar com as pessoas na medida do possível e tal. Mas eu queria dizer que eu me sinto um bosta. Eu tô usando as regras de um sistema que eu não concordo. Ao não consumir aquilo, eu estou votando com o meu consumo que eu não quero aquilo. Mas ainda assim eu tô jogando com as regras desse jogo liberal, né?
Sim, acho que quebrar isso daí é muito mais difícil do que só fazer o boicote, né? Não vai ser simples, né?
E sempre tem os famosos fiscais da vida alheia, né? Que é aquela pessoa que não é vegetariana, mas quer te criticar ou criticar você te chamando de hipócrita porque você tá tentando ser. E assim, cada um age no que consegue. Não dá pra abraçar o mundo, a gente vive num sistema no qual, se você for pensar em tudo que te aliena e tudo que te explora, você enlouquece. Então, você cria consciência de determinadas ações suas, começa a rever determinadas ações e pensa, tá, até onde eu posso agir, até onde eu consigo agir. E aí, por exemplo, a alimentação é uma coisa que, no meu modo de ver, na minha vida fez sentido. Então, eu agi.
Você falou dessa coisa dos fiscais da vida alheia, realmente é o preço que você vai pagar por uma contracultura. Você tá numa cultura estabelecida de comer carne e ser onívoro. E você, no meu caso, por exemplo, na minha família ninguém é e tal. E aí vai ter sempre alguém pra falar que você tá verde, que você tá magrelo, sendo que você sempre foi magrelo na sua vida. Pra destruir esse tipo de coisa. Então você paga esse preço e você... Bom, você tem que bancar ela.
E enquanto o Arnaldo estava falando e juntando isso com um pouco com o que o Lucas falou, eu tenho várias críticas e é um pouco do meu debate com vegetarianos em geral, as saídas individuais. Mas ainda assim, fazendo um pouco o advogado diabo, eu acho que tem questões que não podem esperar. Então é importante que se faça esse questionamento em relação ao mercado de carne, por exemplo, nesse ponto do vegetarianismo, que seja com alguém fazendo boicote, alguém questionando. Aí tem um episódio da gente discutindo vegetarianismo e tal. E assim, quem sou eu pra também falar que a gente tem que sair tudo coletivamente? Porque, cara, eu não acho que esse sistema abre o precedente total, e aí falando um pouco do alociência aqui, pra que a população tenha potencial, de fato, de ser todo mundo alfabetizado cientificamente. necessariamente usa da ciência. Mas uma das ferramentas que a gente consegue usar é, por exemplo, fazendo um canal de podcast. Então, é uma saída mínima que a gente tem para esse momento, para agora? É, assim como questionar o mercado de carne é uma saída, o boicote. Então, vamos fazendo até o momento que a gente conseguir quebrar as coisas e mudar tudo. Que esse momento vai chegar.
Bom, vamos passar para a parte de saúde então, porque a gente já falou da parte do bem-estar animal e discorremos longamente sobre a parte ecológica do vegetarianismo e aí a gente já entrou em até outros fatores também em outras discussões. Mas para esse programa não ficar mais longo do que ele já vai, a gente vai passar agora para a parte de saúde. E aí vou aproveitar e usar de novo a entrevista que a gente fez com a Flávia para falar um pouco sobre saúde. Vamos ver o que a nutricionista falou para a gente.
E uma das questões muito questionada hoje em dia é se é possível você ser saudável tendo uma alimentação vegetariana estrita. E sim, é super possível ter uma vida saudável se alimentando de uma dieta vegetariana ou vegana. Inclusive, o Ministério da Saúde reconhece isso como uma conduta saudável no Guia Alimentar para a População Brasileira. Para quem não sabe, o Guia Alimentar, ele é um material mais importante hoje que a gente tem é um posicionamento oficial do governo a respeito da alimentação dos brasileiros. Então, ele é uma base de condutas para médicos e nutricionistas. E esse guia alimentar, ele preconiza a alimentação vegetariana como uma forma saudável, sim, de alimentação. Ela restringe algumas coisas, o que te obriga a ter uma maior atenção na escolha e na combinação dos demais alimentos que vão fazer parte do contexto do dia. Na verdade, quanto mais restrições a gente faz, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, mas tendo esse cuidado é possível sim ter uma alimentação excelente, fontes de fibras, proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais e alcançar a recomendação diária necessária para viver bem e saudável. Agora, é importante saber que não comer proteína animal pode causar deficiência ou falta de algum nutriente. Isso é muito comum, por isso a gente tem que sempre fazer um acompanhamento muito de perto. Para quem é vegetariano ou vegano, é muito comum que aconteça uma redução da vitamina B12, que é uma vitamina do complexo B, que ela é encontrada em alimentos de origem animal. Fácil ter a B12 nesses alimentos, mas ela não existe em alimentos de origem vegetal. E ela é uma vitamina que é essencial para a saúde, principalmente a saúde do sangue e do sistema nervoso. Então, ela participa de inúmeros processos, né, principalmente para a formação sanguínea. E a gente tem uma reserva boa de B12, então pode ser que uma pessoa que se torne vegetariana ou vegana, ela demore um pouco para ter essa deficiência de B12, mas é sim uma vitamina que só vem de origem animal. Então, nesse caso, com o tempo, existe a falta desse nutriente, né? E aí a conduta é suplementação. É uma das poucas suplementações que o vegetariano ou o vegano tem que fazer na vida. Além da B12, outra questão importante é o ferro. Muitos vegetais são ricos em ferro, mas eles são pouco diferente, a absorção deles vai ser um pouco diferente do ferro que vem da carne. Então, a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho maior na quantidade que a gente oferece, porque o ferro da carne, ele é um ferro de alto valor biológico, ou seja, ele vai ser quase que totalmente absorvido, diferente do ferro do vegetal, que ele vai ter um pouco mais de dificuldade para ser absorvido. Então, no momento que a gente faz um planejamento alimentar, a gente tem que levar o ferro em consideração também para não ter nenhum problema mais para frente. E também o caso do ômega 3, um ácido graxo super importante para nossa vida, enfim. E ele é de origem marinha, né? O ômega 3, ele vem do óleo do peixe. Então, quando você é um vegetariano estrito ou um vegano, você não consome peixe, você não consome nada disso. E esse ômega 3 vai fazer falta no seu organismo também. Ele é super importante. Então, uma das formas que hoje a gente tem é um ômega 3, que ele é extraído de plantas, enfim, ele é comercializado hoje e também provavelmente vai servir como uma suplementação para quem tem essa linha mais estrita, né? Acho que são essas três questões mais importantes para quem é vegetariano, né? É o ômega 3, a B12 e o ferro. Em questão de proteína, os alimentos vegetais, eles são muito ricos em proteínas, também não tanto de alto valor biológico quanto a proteína animal. Então, eles não oferecem todos os aminoácidos que a gente precisa de uma vez só, mas é possível combinando alimentos, fazendo boas combinações no prato e durante o dia, que a gente consiga alcançar todos os aminoácidos essenciais e não essenciais que a gente precisa no dia. A pessoa que segue hoje uma alimentação vegetariana ou vegana, ela está muito bem estruturada. Ela tem um mercado crescendo muito hoje, lançando diversos produtos que levam na sua composição proteínas de alto valor biológico, como o da soja, outras proteínas também de outros alimentos que não sejam necessariamente de origem animal. Então, dificilmente hoje, um vegetariano ou vegano, ele vai ter algum problema nutricional. Tendo um bom acompanhamento, ele vai conseguir ter uma vida muito completa, uma alimentação completa, com todas as vertentes alimentares que ele precisa. E eu acho que o primeiro passo para se começar uma dieta vegetariana, eu acho que é estar muito bem aliado à filosofia e os valores dela. E acho que um segundo passo seria procurar profissionais da área da saúde para fazer um bom acompanhamento. Principalmente um acompanhamento clínico, com exames periódicos, uma avaliação da saúde com o tempo, para ver se não está faltando nenhum nutriente. É acompanhar as concentrações de vitaminas e minerais no organismo. Além de ter um bom planejamento alimentar feito por um bom nutricionista que consiga caminhar junto com seu paciente e oferecer de forma individualizada uma alimentação completa e plena. E acho que é isso.
Bom, então a gente ouviu a Flávia falando, a nutricionista, e é muito bom ouvir a palavra de uma especialista, dando a carteirada dela, porque quando entra na parte de saúde e dieta vegetariana, a gente vê muito pseudociência, muito achismo e muito informações desencontradas. Então é bom ouvir uma nutricionista falando sobre, enfim, deficiências que um vegetariano pode encontrar e como ele pode suplementar isso, suprir, através de suplementos de vitaminas, enfim. É bom isso.
É, muitas pessoas, elas viram vegetariano, e esse seria o segundo grande motivo das pessoas. O primeiro sempre é causas animais, e o segundo é saúde, você acredita? E o ecológico é o terceiro. Bom, mas elas são... Por quê, né? Porque a carne, ela tá associada com muitas doenças. Principalmente, o que eu achei é diabetes tipo 2, por incrível que pareça, a gente acaba comendo mais carboidrato, mas não sei explicar a fisiologia da coisa, mas as pessoas, elas reduzem a diabetes tipo 2 quando elas estão em regime vegetariano. E muitos tipos de câncer, principalmente câncer de colo e de reto. Tem um dado aqui que diz que a ingestão de 25 gramas de carne processada está associada ao aumento de 49% do risco de câncer de colo e reto.
Uma coisa legal de lembrar que o Lucas disse aí, que apesar da carne estar associada a diversas doenças, também a gente tem que lembrar que não é tirando a carne que essas doenças vão parar de existir. Então não é porque, não como mais carne, que todo vegetariano é saudável. Não, existem vegetarianos que não são saudáveis, assim como existem onívoros que não são saudáveis, assim como existem vegetarianos que são saudáveis. Então o fato de você tirar a carne não vai fazer com que você deixe de ter doenças.
A carne, ela tá muito associada a muitas gorduras, mas não quer dizer que se você parar de comer carne, você vai emagrecer também, tá? Tem casos, muitos casos de amigas e amigos meus que viraram vegetariano e viraram um balão, engordaram muito.
Muitas pessoas pensam assim, você é vegetariano, então você é saudável, então você é naturalista, ou então sua dieta é 100%, assim, sabe? E não necessariamente, cara, existem muitas pessoas que fazem a dieta vegetariana e têm problemas de saúde, problemas até de obesidade e sobrepeso.
Sim.
Cara, você para de comer frango grelhado e vai viver de bolinho de arroz frito, rapaz...
Mas uma coisa que tá bem relacionada é doença cardiovascular. Então, tipo, se você come menos gordura, as gorduras ruins, né, vamos dizer assim, ficam depositadas nos seus vasos. Aí você vai ter menor incidência de doença cardiovascular também. Acho que esses serão os principais motivos saudáveis que as pessoas dizem ao virar vegetariano, né? Associado a isso, as pessoas, dentro disso, elas têm muito medo, né? Em relação a como
Flávia.
A Flávia disse. Pô, quando para de comer carne, tá muito relacionado à anemia, né? E eu acho que entraria já agora a gente poder falar um pouco desses mitos, né? Que a anemia, ela é considerada um mito dentro do vegetarianismo. Explicando um pouco, dentro da carne, você tem 60% de ferro de um tipo que é o vegetal e 40% dele é um tipo de ferro que é o ferro animal, vamos dizer assim. Ele é melhor absorvido, sim. Beleza, ele vai ser melhor absorvido se você comer. Mas, se você pegar uma planta, por exemplo, leguminosa, tipo feijão, grão de bico, lentilha, ela é constituída por um tipo de ferro que é ferro vegetal. Esse ferro, ele vai ser menos absorvido pelo corpo, beleza. Mas a quantidade desse ferro dentro dessa leguminosa é muito, muito maior, tá? Então, se você pega 100 gramas de carne, você tem 4,5 miligramas de ferro. Seja nesses tipos que eu falei, desses dois. Já dentro de uma leguminosa, você tem 13 miligramas de ferro. Mais ou menos, tá bom? Então, fica elas por elas. Você tem uma quantidade grande de ferro dentro de leguminosas, mas é uma porcentagem dela baixa e absorvida.
É, como a Flávia mesmo disse, tirando a B12 e ômega 3, todas as outras proteínas e minerais e vitaminas, enfim, você consegue encontrar o seu equivalente dentro dos vegetais, legumes e todos.
É, a primeira dica que quando eu virei vegetariano que me deram é, faz um prato colorido, sempre. Não pode ter frescura pra comer nada. O segredo é variar, né, bastante coisa. E nessa questão do ferro, você também pode triplicar, por exemplo, a absorção dele tomando... Meu, é uma dica muito simples. Come uma coisa rica em ferro, tipo feijão, leguminosa, e junto com alguma coisa que tem vitamina C. A vitamina C, ela pode triplicar a absorção de ferro vegetal. E aí você fica suave, meu. Então, tipo, não é um problema que você vai ter se você tiver uma alimentação que tenha essas coisas que tem ferro. E, aliás, outra dica é não tome leite nem café depois que você come. Porque o café, ele tem uma parada que inibe.
Absorção de ferro, né?
É, a absorção de ferro. Então, meu, ideal, é mó ruim, né? Depois do almoço, pra você deixar de ter aquela leseira, você toma um café. É, procura não tomar café depois de pelo menos 3, 4 horas depois da sua alimentação. É uma dica que eu tomo pra mim, assim. Meu, nunca tive nenhum problema.
É, mas como a Flávia também disse, é sempre importante você ter a orientação e procurar um nutricionista. Então, ninguém aqui é habilitado e gabaritado pra te dar dicas. Então, você que tá pensando em virar vegetariano, ou mesmo você que é onívoro, vá ao nutricionista, vá saber como que estão os seus níveis, vá saber como que tá a sua saúde. É bem importante. Você não pode simplesmente começar uma dieta do nada ou falar, agora eu vou cortar a carne e não ter nenhum tipo de acompanhamento, então não suprir com alguma outra coisa.
Outra questão de mito também, que ela citou, né, que é a questão da proteína. E a proteína também a gente usa, claro que é uma grande dica, que se você combinar uma leguminosa, como eu disse, feijão, um grão de bico, né, uma ervilha e tal, com algum cereal integral, você vai ter todos os aminoácidos necessários que você vai precisar. Um grande exemplo é o arroz e feijão. Então, você pode suprir com um arroz e feijão. Claro que você tem que, né, ter uma mistura aí com outros legumes variados e tal. Mas eles, você já tem a quantidade diária de aminoácidos que você precisa ingerir.
Então, é possível ser saudável sendo vegetariano.
Bem possível, bem possível. Só tem essa questão também do B12, só se você for vegano, você precisaria repor. Mas se você for vegetariano lacto-ovo, você vai ter no leite e no ovo a B12. É um problema que eu não tenho, no caso. Então, é possível, sim, ser saudável e até mais, né? Teve o caso do cara que ganhou a Olimpíada lá, que é fisiculturista, não é? Um negócio assim?
Isso.
Não lembro.
Acho que é levantamento de peso.
Isso, ele era vegetariano. Então, tá bem relacionado com mitos e com esse nosso medo de largar o consumo de carne, né?
É, de novo, vem de uma questão cultural, né? Porque se você vai conversar com os nossos pais, assim, a geração deles, a gente cresceu ouvindo que tem que comer carne pra ser forte, tem que comer proteína, tem que comer proteína. Tanto que quando eu falo pro meu pai hoje que eu não como carne, ele acha que eu vou ficar doente, vou ficar fraco, enfim. Mas eles cresceram nesse paradigma, a gente tem que entender.
Fica a dica aí que a galera, você vai ser muito zoado no almoço.
A galera fala que é caro e trabalhoso ser vegetariano. Lucas, é difícil ser vegetariano?
É difícil você só pular essa coisa que é o único argumento que as pessoas têm, que é o gostoso, né? Então, é você ver a carne como
Meu, é isso aí, é uma comida que eu não vou comer e eu não quero, isso tá suave. Aos poucos você vai começar a desassociar ela como um alimento e é mais uma coisa que as outras pessoas comem e você não. Em questão financeira, eu creio, sim, não tenho certeza, que veganismo é mais caro porque você precisa suprir de outras maneiras. Também você não compra comidas convencionais, então você não vai comer um pão convencional, uma manteiga convencional, você vai ter que pegar algum tipo que não use ovo nem leite, né?
As alternativas vegetarianas estão aumentando, mas ainda continuam bem mais caras do que as não vegetarianas, né? No mercado, em qualquer lugar que você vai comprar.
Bom, a impressão que eu tenho é porque eu sou péssimo em finanças, assim, mas a impressão que eu tenho é que você fazer uma boa feira, sabe? Você fica de boa, assim, sério.
Ah, exato. Quando eu digo opções vegetarianas, eu digo aquela opção congelada no mercado, sabe? Ah, tá. Comidas prontas no mercado. Por exemplo, existe a salsicha e a salsicha vegetariana. A salsicha vegetariana deve custar, tipo, de 4 a 5 vezes mais caro do que uma salsicha convencional.
Ah, é.
Agora, se você for comprar grãos, legumes, verduras, frutas, acho que o quilo vai sair bem mais barato do que da carne.
Sim, pode crer. Mas muita gente fala isso, é porque, eu não sei, eu acho que eles associam bastante com restaurante vegetariano. Quando você vai em restaurante estritamente vegetariano, eles têm umas coisas muito gostosas com vegetais. E é caro, na maioria. Pelo menos eu fui, os que eu fui são bem caros. Mas você pode ir num self-service e fazer uma alimentação vegetariana e pagar o quilo que todo mundo paga, assim, sabe? Então, eu não vejo tanta dificuldade nesse sentido. E olha que eu não sou rico.
Um outro ponto, falam que... Ah, vegetariano só come salada. Você só come salada?
Eu não. Não sou salada. Muitas coisas quentinhas, queijo.
Eu tinha a ideia de que vegetariano só comia salada antigamente. E aí depois eu descobri que vegetariano come tudo, menos proteína animal. Simplesmente, você faz um prato e cheira proteína animal. E aí você pode colocar outra coisa no lugar da proteína animal.
Sim. É, tem muitos estudiosos que falam que a alimentação vegetariana acaba sendo mais diversificada que a carne, a onívora. Pô, tá faltando carne na comida da pessoa, mas ainda assim, ela diversifica mais nas questões de vegetal. Assim, é muito louco isso.
Isso foi uma coisa que aconteceu comigo, não acontece com todos os vegetarianos, as pessoas que tentam, mas quando eu tentei ser vegetariano de fato, eu me aproximei muito mais do meu alimento no sentido de eu tive que aprender a cozinhar alternativas para carne e eu senti que eu desperdiçava muito menos alimento, eu aproveitava partes do alimento que antes eu não aproveitaria. Então, sei lá, você passa a ter um cuidado maior, um contato maior com a comida. E cozinhar é muito gostoso, assim. Então, foi uma das consequências, você se aproximar mais desse alimento.
E também, você acaba se preocupando com o valor nutricional do seu alimento também, né? Você começa a ficar mais ligado nesse tipo de coisa. Você começa a ver sua alimentação não só como simples, porra, tô com fome, eu quero enfiar alguma coisa na boca. É tipo, não, tô comendo pra me alimentar, sabe? Tô comendo pra obter energia, enfim.
Eu tenho mais uma coisa pra falar, que quando eu tava fazendo a pauta, eu fiquei pensando em mitos que a gente poderia abordar. Isso não é nenhum mito, mas é uma coisa que me incomoda bastante. Eu vejo que toda vez que, quando eu tava tentando ser vegetariano, eu falava, ah, não, tô tentando ser vegetariano. E é impressionante como a galera associa, pelo menos no meu caso, o vegetariano ou a pessoa não comer carne com, tipo, uma fragilidade na masculinidade. Tipo,
nossa, eu pensei em falar isso, mas é muito isso.
Não, é absurdo. Você fala assim, ah, não tô comendo carne. O cara já te olha como se, tipo, sua masculinidade fosse rasgada. Sim. Em você.
Tem muitas piadas, né? Bem de mau gosto, né? Mas bem de tio velho zoado que fala, ah, não come carne, né? E carne mijada? Essas coisas, é, carne no... e carne de mulher, sabe? Essa coisa de, você tá associando a minha comida à minha masculinidade, tipo, hã?
É uma coisa que não tem nada a ver, tipo, é aquele negócio, aquela cultura de, ah, eu faço churrasco, eu sou o homem tatuado, barbudo, que faço churrasco e trago minha própria faca pro churrasqueiro. E aí, se você não tá nesse padrão, a galera olha pra você e fala assim, nossa, mas como isso? É como se a masculinidade fosse questionada pelo fato de você não comer carne. É uma coisa tão imbecil que eu não consigo nem... Juro, eu não consigo... Eu fiquei pensando como que eu podia abordar esse ponto sem, sei lá, parecer grosseiro ou tentar achar uma lógica, mas é tão imbecil.
Mas é que já dizem as feministas, né, cara? Que a gente tá pra ver algo mais sensível do que a masculinidade dos homens, né?
Nossa, pode crer.
Não é?
Faz parte daquela coisa, né? De quebrar a cultura das pessoas e elas vão... Vai ter sempre a mesma piada, cara. Sempre, sempre. Ah, porque... o meu alimento... A vaca, ela também é vegetariana, então tudo bem comer ela. Ou então, ah, meu alimento, ele caga no seu, sabe? Essas coisinhas bem, mano. A mesma piada. Então a pessoa pega um bife e fala, e aí, você quer um pedaço? Sabe, achando que...
É, a primeira vez que você ouve, você faz... A segunda você faz... Na terceira você já olha pra pessoa,
é,
assim...
É uma piada que sempre volta, assim.
E às vezes é ruim, porque nem é a mesma pessoa que fez a piada. Mas como você já ouviu essa piada diversas vezes, a quarta, a quinta pessoa que faz essa piada, você só olha pra ela com aquela cara e ela já te acha grosseiro. Por isso que, tipo, às vezes, fala, ah, vegetariano é chato. Não é que vegetariano é chato. É que enche o saco ver as mesmas piadas, as mesmas falácias, as mesmas coisas.
Ok.
Bom, só para fechar um pouco, então, esse último bloco, eu fiquei pensando sobre vegetarianismo e sobre todas as coisas na minha vida. E como eu já disse nesse episódio, acho que o conhecimento traz responsabilidade. Então, você que está ouvindo a gente, bom, acho que fica isso aí para você ouvir esse episódio e pensar um pouco e questionar seus hábitos, que foi o que aconteceu comigo. Eu estava num momento da minha vida, eu estava numa aula de conservação da biodiversidade aqui no Instituto, e aí eu tive uma aula com uma professora chamada Vânia, maravilhosa, e ela falou, fez todo um estudo de conservação e foi o que me tocou, me moveu. E eu comecei a questionar meus hábitos, comecei a questionar minha alimentação. Só que naquele momento eu simplesmente ignorei. Eu olhei e falei, tá, realmente, a carne faz mal para o ambiente, mas não quis tomar nenhum tipo de atitude naquele momento. Só que aí eu tive outras oportunidades, consegui, enfim, viajar. Estava num outro momento da minha vida. E aí eu conheci, numa dessas viagens, uma pessoa que mudou minha vida. Eu estava num momento único, conheci uma pessoa maravilhosa. E ela era vegetariana. E aí comecei a me aproximar, e ela fazia parte do meu cotidiano, e eu fui tendo contato com uma pessoa vegetariana. Então, muito dos mitos e muitas das coisas erradas que eu pensava do vegetarianismo, como por exemplo, vegetariano não come isso, não come aquilo, eu vi que era tudo mentira, assim, porque ela tava lá, eu a via, e isso começou a me tocar, assim. Então, eu comecei a pensar na minha alimentação tendo um caráter social e político. Então, eu percebi e falei, não é o momento de mudar. Mas, de novo, não foi do dia pra noite. Eu estava num momento único, assim, na minha vida, com questionamentos, e isso me moveu. Então, provavelmente você que está ouvindo agora, não saia daqui e fale, você é vegetariano. E essa nem era a intenção do episódio. Mas, às vezes, ficou essa pulguinha para você pensar, e quem sabe daqui a algum tempo, num momento que você tiver a oportunidade, num momento que as coisas forem mais fáceis, ou, enfim, que você pensar, refletir melhor, e aí você vai pensar e falar, realmente, dá para mudar esse hábito, dá para mudar e diminuir um pouco o consumo de carne.
Eu acho que fica a mensagem aí, a gente usou todos esses dados, todas essas coisas, para o ouvinte sacar essa coisa de se conectar, assim, o que que isso tem a ver comigo? O que que tem a ver com você? Eu acho que a gente, principalmente quem mora em cidade fechada e tal, não tem contato com o meu, beleza, desmata, mas o que que isso me afeta, o que que tem a ver comigo? Então, eu acho que fica a dica também para você se pôr no meio desse sistema e sacar que você também, apesar de não parecer, todos nós estamos no mesmo sistema. Os indígenas falam bastante que o homem, ele é produto da terra, ele não é o dono da terra, né? Então, a gente está dentro de um sistema no qual a gente foi inserido. O sistema não é nosso, né? Tenta se pensar no meio disso tudo como esse indivíduo e fala, e aí, o que eu posso fazer por isso? Às vezes, quando eu fico pensando, mano, nossa, eu queria estar muito fazendo muitas coisas pelo lugar onde eu moro, né? Pela sociedade onde eu moro, pela quebrada onde eu moro, pela biologia, enfim, pelas coisas que eu acredito. Aí eu paro pra pensar e falo, meu, só de... É uma pequena coisa, um pequeno ato diário de ter essa atitude. Pô, eu tô... É uma coisa, mas eu tô agindo de acordo com o que eu penso e o que eu quero melhor pro mundo, sabe? É um fator da minha vida que tá indo contra a corrente e que tá indo de acordo com o que eu penso. Pelo menos um. É muito louco isso. Pensar todo dia, assim.
Então, vamos para as dicas culturais?
Vamos!
Bora! Bom, então vamos agora para as nossas dicas culturais. Aqui a gente, um espaço na qual a gente vai sugerir coisas que quem tiver afim pode ouvir, escutar, assistir, correr atrás, enfim. Caramelo, quer começar?
Pode ser. Bom, apesar de um ingeridor de carne, um onívoro, nato, vou dar uma receita aqui. Eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de cozinhar vegetais, principalmente, porque carne é uma coisa muito simples de se fazer e ficar gostoso. Acho que vegetais tem um desafio a mais e acho que isso é mais legal. Então, a minha receita vai ser de berinjela parmegiana. Anota aí, você vai precisar de 2 berinjelas grandes, de preferência sem bigatos, tá? E farinha de trigo, um ovo, farinha de rosca, molho de tomate e queijo. Então, você vai pegar a sua berinjela, limpá-la muito bem, fatiá-la, deixa ela um pouco de molho na água com sal para tirar o amargo. Depois disso, você empana ela, passa no ovo, farinha de trigo, depois farinha de rosca, frita. Separa esse frito, pega uma assadeira, empilha esses fritos, vai fazendo várias camadas, bota molho de tomate, queijo. Faz mais uma camada, molho de tomate e queijo até acabar as suas berinjelas. Bota para assar mais ou menos 1 hora para ficar feito e é muito gostoso.
Que delícia, mande
seu,
cara!
Mande seu like se você fizer e gostar.
Manda sua foto.
Manda sua foto. Próxima vez que eu fizer, eu boto uma foto no Instagram também da berinjela parmegiana.
Isso, demorou. Aproveitando então, seguindo na linha do caramelo, eu vou sugerir um programa do João Gordo que chama Panelaço. É no YouTube, então se você colocar lá no YouTube Panelaço, você vai achar. É bem legal. É o João Gordo, acho que ele, se eu não me engano, ele é vegano, e ele tem um programa de entrevistas e culinária. Então ele cozinha com um convidado enquanto vai fazendo entrevistas. É bem legal. Ele faz uns pratos vegetarianos e veganos muito da hora. Então quem tiver a fim de ver umas receitas e ouvir ótimas entrevistas, coloca lá, Panelaço do João Gordo.
Eu tenho duas dicas. A primeira é uma série que eu tô, meu, fissurado, achei muito louco, que é Mr. Robot. A galera tá assistindo em geral, assim, mas eu tô considerando ela a melhor série da atualidade, assim. E eu assistia...
Pesado isso.
É, então, né? Tá, não tá competindo com Stranger Things e Game of Thrones não tá rolando ainda.
Ganha de Stranger Things, cara.
Ganha?
Ganha.
Tá.
São nichos diferentes.
É, então, não, isso que é difícil.
Só de ver a fotografia do filme é muito melhor. E o trilha sonora também, desculpa.
Pode foi ser. Sexy, foi mas, a mesma coisa que eu falei no meu Twitter. Se você não chegar no 8º episódio do Mr. Robot e não ficar louco, explodir sua mente, nunca mais votem em mim. Pegaram a referência? Não, assista até o 8º episódio e você vai falar, puta merda. Tipo, eu gostei muito porque ele lembra bastante o Clube da Luta, nessa questão de ir contra a sociedade por meios alternativos, e aí o cara também é muito louco e tal, enfim. Achei muito legal. Assistam Mr. Robot. E a outra dica que eu ia falar é a dica do hashtag que tá rolando agora do outubro. É a hashtag Inktober, que é... A ideia é que todos os ilustradores que estão na... É, principalmente no Instagram, eles fazem todos os dias uma ilustração, todos os dias de outubro. Eles botam essa hashtag Inktober, que é tipo ink de tinta em inglês, junto com tober de October, né? Então, procura a hashtag Inktober e deleite-se com os desenhos que a galera tá fazendo diariamente. Inclusive o meu.
Eu não quero ser chato, galera, mas apesar de ser outubro, a gente tá gravando esse episódio em outubro, provavelmente ele só vai ao ar em novembro. Então, galera, se você está ouvindo agora, procura a hashtag do mês passado e veja lá.
Pode ser. E eu também queria recomendar o meu Instagram, dá uma olhada lá.
Vendeu o próprio peixe?
É, né? Link em todos os posts, mas arroba Luqueira Andrade e é nóis. No Twitter também é o mesmo nome.
Então, se você tá vendo as artes das nossas vitrines e do nosso site, saiba que é o Lucas que produz todas. Inclusive, a camiseta que eu estou usando hoje foi ele que desenhou.
Foco.
Vai ter uma foto no Instagram.
Tá.
Camiseta.
Eu vou sair um pouco do tema. Eu queria sugerir, inclusive, uma série que ela já... Ela foi lançada na primeira temporada, é do Netflix. Ela... Já faz um tempo que ela foi lançada. Eu não vejo a hora de sair a segunda temporada, que é a Jessica Jones. Eu acho que debate alguns temas que são bem legais... O Lucas fez uma careta aqui do meu lado, mas eu achei a série bem boa, cara.
Jessica! Ai, não gostei, não.
Nossa, eu acho que ela traz um debate que dá pra aprofundar bastante na questão do cara que tem uma relação ali meio abusiva com a Jessica. Não vou ficar dando spoiler, mas eu acho que o debate que dá pra fazer é legal.
Eu acho da hora o poder dele. Acho que o poder dele não é spoiler se falar, né?
Ah, é um pouco. Demora uns 3 capítulos.
Uns 3 episódios.
Né? Tá, mas o poder do vilão eu acho bem da hora. Mas, meu, eu cheguei... Eu vi até o 5º episódio, aí eu comecei a perder a vontade.
Assim, tem aquele negócio. É uma série de heróis.
É, então.
É uma série de heróis. Tem que ser pra quem gosta minimamente do nicho de super-heróis. Mas ainda assim, acho que tem uma questão ali que dá pra achar uma questão social que tá, de certa forma, é trazida na série também.
A real é que a gente podia fazer um episódio só comentando sobre séries e fazer uma disputa de séries, só com temas sem, só com argumentos científicos.
Cara, o argumento científico de Jessica Jones é bem ruim.
É bem ruim.
Sim.
É, não, aliás, o argumento científico é péssimo.
É, tô ligado.
Lembrei agora.
Me falaram. Não é bem ruim, é odioso.
É, tem razão.
Odioso.
Putz, eu quero muito saber agora.
De todos, acho que de todos, tem o Luke Cage saiu agora também. Ai, e é bem horrível.
Que medo. Eu não quero nem assistir isso aí, deu-me livre.
Cara, Luke Cage é um herói totalmente bonachão e não boa praça, cara. Mano, ele é muito... Você não consegue ter simpatia por ele. Ele tá sempre com aquela cara meio bosta.
Não, tipo, eu já não gostei de Jessica Jones. Ainda pegar um personagem da Jessica Jones e fazer... uma série dele, eu falei, mano, não vou assistir mesmo isso.
É véio. Que ele é um personagem da Marvel, né? Ele tem o seu quadrinho. E eles vão juntos serem os vigilantes, sei lá o quê, da onde?
Vigilantes Sanitários.
É. Vai ser o Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e a...
Aí, o Carmelo deu um spoiler muito bom, hein? Valeu.
A gente corta essa parte.
Não, mas isso é óbvio, gente.
Bom, então...
Finito.
Pra finalizar o episódio só, gostaria primeiramente de agradecer a presença do Lucas aqui. Lucas,
eu que agradeço.
Não, muito, muito obrigado. Obrigado pela contribuição e, assim, continue fazendo as vitrines e as artes, de preferência no prazo.
Vou deixar.
E sempre que a gente tiver um episódio, sempre que tiver um tema legal, a gente te chama aí de novo pra bater um papo. Pode ser?
Pode ser.
Aproveitando, eu também gostaria de agradecer a Flávia Tonoli, a nutricionista que fez aquela entrevista com a gente. Muito obrigado, Flávia. O e-mail e o contato dela vão estar tanto no post quanto no nosso site. Queria agradecer também o pessoal aqui da Audiovisual do IBUSP por fornecerem o estúdio de novo onde a gente está gravando. Agradecer a Cambio, que é a Comissão Ambiental da Biologia USP, que forneceu material para a gente e discutiu temas... o tema do vegetarianismo conosco. E, por fim, todos os nossos amigos que mandaram sugestões e mitos que a gente poderia abordar nesse episódio. Muito obrigado a todo mundo. E obrigado a você que nos ouve.
E agora vamos para a nossa leitura de e-mails, né?
Vamos para a nossa caixa de mensagens. Você acha um bom nome, caixa de mensagens? Então tá bom. Bom, galera, então esse foi nosso episódio sobre curiosidade e imaginário. E agora vamos para nossa leitura de e-mails. Ou, na verdade, um quadro que ainda não tem nome.
Mas eu ainda volto por caixa de mensagens.
Bom, mas como a gente já disse no último episódio, a gente está pedindo para que vocês mandem nas nossas redes sociais sugestões para nomes para esse quadro. E a nossa primeira mensagem é exatamente sobre isso. A gente recebeu uma mensagem do Carlos, de São Paulo, e ele dá duas sugestões de nome para esse quadro. Ele colocou Caixa de Interação ou Alucaixa.
Bom, então obrigado, Carlos, pelas sugestões. A gente está no estudo ainda para decidir o nome. E valeu pela força aí para a gente ver se toma uma decisão, né?
Estão anotados esses dois nomes. Agora temos umas 5 ou 6 sugestões, né?
É, acredito que sim.
A gente pode fazer uma enquete no Twitter ou no Facebook.
Pode ser.
É para isso que as redes sociais são usadas, né?
Bom, a gente recebeu uma mensagem também no Facebook, do Gabriel Alves, de São Paulo. Ele mandou pra gente: oi pessoal, tudo bem? Só contando uma coisa. Hoje na minha aula de didática falei do Alociência. A sala e a professora adorou. Achamos aplicável o projeto do podcast. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e já divulguei hoje. E aí a gente queria agradecer o Gabriel Alves, porque essa divulgação é uma ajuda muito grande pra gente, né? O cara divulgou na sala de aula de didática, às vezes a pessoa compartilha o post no Facebook, conta pra um amigo. Isso daí já é uma ajuda gigantesca pra gente.
E, de fato, esse é um dos objetivos pelos quais a gente começou o Alociência, né? Pra que ele seja usado como mais uma ferramenta.
Exatamente.
E quando ele é usado na sala de aula, melhor ainda.
Exato. É, e pensando que é uma sala de aula de, pelo que eu vi, é licenciatura, né?
Sim,
didática,
sim.
Então, pensar que professores estão gostando da ideia e achando aplicável, acho que é um bom meio de se valorizar a educação, né?
Se propagar uma ferramenta nova, né? Porque, querendo ou não, o podcast ainda é pouco conhecido no meio da educação, né? A gente até tem um uso legal do YouTube, né? Dependendo da infraestrutura, mas o podcast acho que ainda é subutilizado, né?
Inclusive, se você for pegar muitas das aulas que a gente tem, elas... você fecha o olho e pode ser um podcast.
Só apagar o projetor do PowerPoint e continua.
É.
A gente também recebeu uma mensagem do André, de São Paulo, no WhatsApp. Põe o áudio dele aí.
Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
Oi, pessoal do Alociência, meu nome é André Pacheco. Eu acompanho vocês aqui de São Paulo. E outro dia eu tava andando na marginal Tietê e vi uma coisa, tava pensando. Acho que é um bom tema para sugerir pro pessoal, falar sobre a poluição do rio Tietê. Porque vira e mexe, eu vejo ou ouço alguém falando, ou vejo alguma reportagem das pessoas falando: ah, se o rio Tietê não recebesse mais poluição, ele se recuperava em 5 anos, ou em 10 anos, enfim. Vira e mexe, eu vejo esses comentários. E eu também vejo alguns comentários ou algumas reportagens chamadas falando assim: ah, grande parte da poluição do rio Tietê é causado por indústrias, né? Enfim, e aí isso me incomoda, né? É um rio tão legal, um rio dentro da cidade. A gente tem vários lugares no mundo que tem rios não poluídos em grandes metrópoles, né? Por que que a gente não pode viver com isso também? A gente tá numa época que as empresas, elas são cobradas pela sociedade, né? Por uma posição ambientalmente correta, né? poxa, será que não vale a pena a gente expor negativamente esses caras, falando que eles estão prejudicando um rio tão importante? Enfim, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham, se faz sentido essas afirmações que eu fiz agora há pouco, enfim. Acho que seria um tema bacana e acho que vocês poderiam explorar bastante coisa. A preservação, ambientalismo e falar mesmo se tudo que eu falei faz sentido, tá bom? Um abraço aí pra todo mundo, é isso aí.
Achei o tema super válido, acho que dá muito para fazer um episódio, dependendo, a gente pode chamar alguém que trabalhou com isso. Achei a ideia muito boa. De fato, é um tema que gera muita curiosidade, né? Porque muito se fala sobre o Rio Tietê, mas a gente precisa fazer um debate do que né?
É, a gente sempre ouve falar, eu sei que meu avô foi nadador e falava, eu nadava no Rio Tietê. Quem mora aqui em São Paulo percebe essa transformação do rio, né? O pessoal mais antigo, do rio que era apto para as pessoas nadarem até hoje, o qual você não consegue nem sentir o cheiro dele.
Ah, sim.
É legal, né? Estudar isso. Por que que o rio, por exemplo, se deixassem de jogar dejetos nele? Se ele se recuperaria? Quanto tempo? É legal pensar nisso.
É.
Pode fazer um paralelo até com o Rio Doce da Samarco, né? Apesar que ele está considerado morto. Mas é isso. Se fosse uma menor quantidade de dejetos, será que ele conseguiria regenerar?
Acho que é uma ótima discussão. Tá aí anotado e obrigado, André, pela sugestão.
Bom, pessoal, não sei se vocês notaram, mas a nossa qualidade nesse último episódio foi um pouco diferente das outras e a gente queria pedir desculpa por isso, mas dar algumas explicações do porquê que isso pode ter acontecido, tá? Primeiramente, esse episódio que a gente lançou na última quinzena, ele era o nosso segundo episódio, na teoria. Só que como o Dia dos Professores chegou, a gente acabou gravando com a professora Natália, achou o conteúdo muito bom e queria aproveitar a data, a gente foi acabando deixando ele pra frente. E, assim, era o nosso segundo episódio e a gente cometeu erros amadores, tanto na gravação, quanto na edição, quanto, sei lá, na finalização de tudo. E a gente recebeu algumas reclamações e queria explicar e deixar registrado aqui.
E reclamações muito justas, né? Que dizem respeito tanto à bagunça do episódio como um todo, né? Na sequência da pauta, até algumas vezes a bagunça nossa, né? Acho que a gente deixou claro isso durante o episódio e tem a ver com um dos elementos é o que o Caramelo falou de ter sido a nossa segunda gravação. Acho que dá pra perceber que os outros estão numa qualidade melhor e a tendência é sempre melhorando porque os nossos cuidados vão aumentando e nosso conhecimento também vai melhorando, né?
E o principal disso, que eu gostei bastante, foi esse feedback da galera, né? De ouvir e perceber, falar, não gostei tanto, achei que a edição não ficou tão boa, achei que vocês saíram muito da pauta. E é muito legal quando vocês fazem isso, você que nos ouve agora e tá ouvindo e tá falando, ah, não curti isso ou curti isso. E aí quando vocês mandam pra gente, porque é basicamente isso que a gente espera, fazer alguma coisa e vocês darem a devolutiva, saber se tá bom, se não tá bom, pra tentar melhorar.
É, até porque se a gente achar que tá bom, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros, né? Então acho que é bom agradecer o pessoal, amigos nossos que reclamaram, o Capo aí que deu uma força também do Dragões, fez as reclamações, deu sugestões e se coloca sempre à disposição aí pra ajudar. Acho que é isso mesmo, valeu galera.
Então continuem mandando suas críticas, sugestões pra gente. E como você pode fazer isso?
Aham. Bom, você pode enviar o seu e-mail para contato@lociencia.com.br.
Você pode mandar também um WhatsApp ou um Telegram para o número
Telegram
5511-94887-0901. Repetindo, 94887-0901, assim como o André fez nesse episódio.
Temos também as nossas redes sociais do Facebook, Twitter e Instagram, /Alociência, ou procurando Alociência você vai nos encontrar.
Todas as outras informações também pode encontrar no nosso site, www.alociencia.com.br.
Então é isso, você joga /Alociência que você vai encontrar a gente, ou entra no nosso site. Você também pode assinar nosso feed, avaliar esse podcast no iTunes, compartilhar nas redes sociais.
E se você não tiver nenhuma rede social, não tiver um e-mail, você pode entrar em contato com a gente através do nosso site. Tem uma área de contato. E aí você preenche lá como se fosse preencher um
formulário.
Um formulário. E a gente vai receber também o seu e-mail. Mesmo que você não tenha um e-mail.
E também dá pra contribuir com o nosso projeto.
E aí você pode optar por contribuir pelo Patreon. E aí é www.patreon.com/alociencia ou pelo Apoia-se, que é outra plataforma de financiamento coletivo, que é apoia.se, né, apoia.se/alociencia.
Maravilha. Aproveitar também, mais uma vez, agradecer a participação da Flávia, nutricionista, e do Lucas Andrade, que participaram nesse episódio.
para variar um pouco a galera do IBUSP, do audiovisual, que dá aquela força, e para todo mundo que mandou mensagens para a gente, principalmente com as críticas sobre o último episódio que a gente já fez a meia-culpa aqui, já explicou. Então é isso. Finito.
Valeu. Obrigado. E tchau. Até daqui 15 dias.
Logo não tiver mais fichas.